Estamos no finalzinho do mês de março. Neste mês de março aqui na CBN nós trouxemos vários assuntos, várias temáticas relacionadas ao mês da mulher. Falamos sobre a saúde da mulher, sobre o protagonismo feminino também dentro do empreendedorismo. E hoje vamos agora falar sobre a questão da imagem pessoal e a construção dessa imagem dentro das relações pessoais, dentro das relações profissionais também. Posicionamento, na verdade, esse posicionamento pessoal. E nesse sentido eu recebo aqui com muita satisfação a Daniele Gelaim, ela que está conosco aqui nos estúdios da CBN Cascavel, vai conversar conosco sobre esse tema que, por sinal, é uma temática que vem ganhando força, né? As pessoas hoje estão, de alguma forma, dando atenção a isso, seja movidas pela curiosidade ou para até mesmo conhecer e saber um pouco mais do que é essa construção da imagem pessoal. Daniele, bem-vinda à CBN, bom dia!
Bom dia, Marcelo, bom dia aos ouvintes. Exatamente, a imagem pessoal está relacionada, né, a nosso autocuidado, principalmente, tanto mulheres quanto homens também.
Isso mesmo. Claro que a motivação aqui da nossa conversa em alusão ao mês da mulher, então a figura feminina vai aparecer bastante, mas como você já colocou inicialmente, muito desse conhecimento também se aplica à figura masculina. Mas antes de falarmos ainda sobre essa temática, gostaria de saber um pouco mais sobre essa sua área de atuação, há quanto tempo que você trabalha com a questão da imagem pessoal, como que você chegou dentro desse ramo?
Eu iniciei, né, eu tenho 25 anos já de experiência no universo da moda, então eu passei por passarelas, fui estilista, tive fábrica de confecção, hoje sou lojista e há 9 anos eu atuo como consultora de imagem, estrategista e consultora de cores também.
Muito bem. Imagem pessoal, Daniele, se perguntar para a maioria das pessoas, elas vão ter uma tendência de responder que imagem pessoal é a roupa que nós vestimos, é o calçado que estamos usando, no caso das mulheres, joias, enfim, brincos, colares, mas a construção da imagem pessoal, ela realmente é composta por aquilo que vestimos, pelos acessórios que estão ali colocados, ou vai além disso?
Olha, eu costumo dizer que 55%, mais de 55% estatisticamente, né, já comprovado, que é o nosso visual, é aquele primeiro impacto, são 3 segundos e aí já tem uma definição de quem somos, né? Um pré-julgamento. Então, o nosso externo, ele é avaliado primeiro, ele inicia uma conversa antes mesmo da gente falar. Então, é super importante, sim, né? A nossa vestimenta, né? O nosso autocuidado, nosso cabelo, nossos acessórios, isso tudo impacta no âmbito profissional e no âmbito pessoal.
E qual é a relação, Daniele, da questão comportamental com essa questão da construção da imagem pessoal? Porque me parece que, a depender da forma como nos vestimos, tem uma certa relação também com a forma como nos comportamos. É possível fazer essa aproximação?
Exatamente, é sim. Há muitos anos, né, isso vem sendo estudado desde 1930, que foi o início de tudo da consultoria de imagem, e foi analisado lá no teatro que o ator, né, a figurinista, ela tem um papel importante de transmitir através da roupa, das cores, das formas, da estrutura, aquele personagem. Então, assim, só para a gente ter uma ideia, um personagem que vai atuar como o vilão da história, ele não pode estar vestindo peças muito fofas, cores muito claras. E trazendo para o nosso âmbito profissional, nós temos uma profissão no qual a gente precisa estar com a vestimenta correta, transmitindo a mensagem que desejamos passar. Por exemplo, eu costumo trazer assim para o lado do advogado, né? O advogado lá no seu momento de defesa, se ele não está alinhado com a sua profissão naquele momento, vou de camiseta, já não vai transmitir uma boa imagem, né? Uma boa segurança. Ele pode ter todo o conhecimento, ele pode ser o melhor profissional da área, mas a vestimenta nesse momento vai ajudar com que ele consiga transmitir a sua verdade, a sua profissão.
Ou seja, a imagem composta pela vestimenta e pelo comportamento é o que vai muitas vezes fortalecer ou enfraquecer a credibilidade de uma pessoa.
Com certeza. Nós, da profissionais do ramo, nós atuamos para auxiliar tanto no pessoal quanto no profissional, mas o profissional é o que traz mais o nosso trabalho. Porque, às vezes, você está comunicando algo que não está de acordo com a sua profissão. Na vestimenta, no cabelo, no acessório, nas cores. Né? Tudo isso é importante neste momento.
Dentro de toda essa composição, me parece que acaba ficando em evidência, talvez, o que seria a definição de estabelecer um estilo. Né? As pessoas, elas não se vestem iguais. Cada pessoa se veste de uma determinada maneira a partir do que ela acha agradável, a partir do que ela acha confortável, a partir também dos gostos que ela tem. Tem pessoas que gostam de determinadas peças, determinadas cores, enfim. Mas essa questão do estilo, dentro da composição da imagem pessoal, ela se faz necessário porque muitas vezes nós olhamos para uma pessoa e falamos assim, nossa, mas essa pessoa se veste, sei lá, tão mal ou tão de forma inadequada para o que ela representa ou para o que ela, para a mensagem que ela quer transmitir. Mas mesmo assim, dentro da sua experiência, isso continua sendo um estilo ou talvez realmente essa pessoa precise de uma assessoria, de um conselho, de algum conhecimento, informação que talvez ela não tenha ainda naquele momento?
Sim, dentro do nosso conhecimento, assim, ó, o estilo é algo que é denominado pelas formas das roupas, né? Uma roupa mais delicada, com babado, é um estilo romântico, né? Então, dentro dos estilos, nós não podemos trazer, muitas vezes, dentro do nosso profissional. E o estilo, ele é próprio. Hoje, existem 7 estilos universais. Dentro dos 7 estilos, nós vamos trazer o nosso pessoal, o que realmente nos faz sentido e no que usamos no nosso gosto, mas um adendo aí para o lado profissional. Se eu gosto muito, é predominante o estilo, né, as peças mais degotadas, mais sensuais no meu dia a dia, eu tenho que tomar um certo cuidado quando estou no meu profissional. O que isso está transmitindo? Né, dentro da minha profissão, às vezes muita que exige um posicionamento, uma postura, né, até um certo distanciamento, porque eu falo assim que é algo meio polêmico a gente falar sobre não pode usar decote no trabalho ou coisa assim. Vai depender da mensagem que você deseja passar, tanto com o seu profissional, principalmente nesse âmbito profissional, que a gente pode mudar. Então, nós somos contratadas muitas vezes para equilibrar. Não que a pessoa que gosta do estilo sexy, ela não pode trazer isso para o seu trabalho. Ela pode trazer peças mais retas, mais justas, mas usando também peças mais fechadas junto. Então, eu vou usar uma saia mais reta embaixo, porque eu não gosto de usar peças soltas. Então, na parte de cima, eu vou trazer uma camisa. Vou trazer um acessório um pouco mais elaborado, né? Dependendo aí da sua atuação profissional.
Bom, levando em conta que a motivação da nossa entrevista, Daniela, é o público feminino em alusão ao mês da mulher, há poucos dias nós conversávamos aqui na CBN também em relação à figura feminina sobre o autocuidado, sobre a questão principalmente do autocuidado dermatológico. E uma coisa que ficou muito clara é que muitas mulheres acabam não tendo esse autocuidado devido às suas rotinas. A gente sabe que culturalmente, é uma questão que talvez a sociedade tenha que fazer um esforço para mudar um pouco isso, mas é a rotina exaustiva de uma mulher, de uma mãe de família, de uma empresária, de uma chefe de família, o quanto a rotina acaba exigindo muito dela e às vezes o autocuidado fica em segundo, terceiro ou em quarto plano. Em relação a essa construção da imagem, como que uma mulher, dentro da sua rotina mais atarefada possível, consegue dar atenção a isso e construir de forma adequada a sua imagem pessoal.
Marcelo, você é um pouco direta aqui, né? Primeiro, você tem que se priorizar. Porque você cuidando de você mesma, você está apta a cuidar do próximo. Então, mulheres, não tem desculpa para não tirar um tempinho para você. Nós não estamos falando aqui que você tem que ir para o salão todos os dias, escovar os cabelos todos os dias. Nós estamos falando aqui do autocuidado, de cuidar de si mesmo, de se amar um pouco, deixar, né, um tempinho para você. É, maquiagem, nós estamos falando aqui de fazer uma super maquiagem. Hoje, nós temos os protetores solares, que quase uso obrigatório diário para as mulheres cuidarem da pele, ele já vem com um pouquinho de cor. Então, ele já vai dar uma disfarçada nas olheiras, ele já vai trazer um ar mais saudável para a pele, um rímelzinho, um batom, e isso não demora mais que 5 minutos. Então, assim, se priorizar hoje é muito importante. Se cuidar, se amar, né, gostar de si mesma, tirar aquele tempinho e se olhar no espelho e perguntar: essa vestimenta, essa minha imagem está representando realmente quem eu gostaria de ser? Quem eu realmente gostaria que o outro, como o outro me vê? Né? Faça essa pergunta, se olha no espelho. E eu gosto muito de falar que a maquiagem, ela cura o feminino. Porque aquele momento de você estar se olhando no espelho e se maquiando, é o momento de você agradecer a vida, se olhar, se amar. Não ficar se criticando. Ai, a ruga aqui. A ruga tem história, né? As nossas rugas, elas contam histórias.
Isso mesmo. E eu fiz essa pergunta da questão da rotina e como se priorizar e como dar essa devida atenção, porque nós temos que também ter aquele cuidado para não acabar dando a conclusão de que a construção da imagem pessoal, seja para a mulher ou para o homem, se dá apenas no ambiente profissional ou em ambientes fora do ambiente particular. Mas também dentro de suas vidas privadas, dentro de suas vidas pessoais, também é importante manter isso, né? Essa questão do autocuidado. Não é apenas uma questão de estética ou uma questão de beleza, uma questão da roupa que é usada, mas a forma como essa pessoa tem o seu bem-estar, a sua autoestima. Então, também priorizar em casa, na sua rotina do dia a dia, dentro daquilo que for possível, claro, e dentro daquilo que for adaptável para a realidade daquela mulher, ou no caso do homem também, mas que não fique uma questão que só fora de casa eu preciso me cuidar, ou só fora de casa que eu preciso me apresentar adequadamente, mas também dentro da sua realidade pessoal, continuar mantendo, melhor dizendo, essa rotina de autocuidado.
Sim, eu gosto de trazer um exemplo. Assim, eu me arrumo muito bem quando eu estou na rua ou no meu trabalho. E aí vem aquela história, né? Fui no mercado de chinelo. Isso acontece comigo também. Mas que isso não seja algo tão corriqueiro, né? Para que a gente possa se arrumar com verdade, tem que ser leve. Tem que partir de nós esse desejo da nossa imagem, de melhorar a nossa imagem, de melhorar a comunicação através da nossa imagem. Então, que ela possa transmitir ao outro em momentos de lazer, no momento profissional, essa mesma mensagem. Nós não precisamos usar ternos dentro de casa, porque eu uso no trabalho, eu vou usar dentro de casa, ou eu vou sair para o meu lazer. Mas manter esse autocuidado já é um grande passo. Né? Vou sair de camiseta e calça jeans e uma rasteirinha, mas como está, né, a minha pele? Eu passei um protetor, eu amarrei o cabelo, o cabelo não está nos melhores dias, vamos amarrar, vamos fazer algo que a nossa imagem, ao ser vista, principalmente quando faz a ligação ao profissional, que ela continue transmitindo essa mensagem, né, positiva da nossa imagem.
Daniele, há pouco eu havia falado que dentro da construção de estilo e de imagem pessoal, ninguém se veste de forma igual a todo mundo. Não. Nesse sentido também nós podemos colocar um outro ponto aqui, a questão da faixa etária. Então a gente tem ali, se a mulher, no caso aqui, é uma adolescente, uma menina, uma jovem, ela vai ter uma determinada construção dessa imagem. Se ela tem uma imagem, uma idade mais adulta, já é uma outra imagem. E se é uma mulher que já integra a terceira idade, já também é uma outra imagem. Quais seriam as suas considerações em relação a essas fases da vida? Como fazer a construção dessa imagem dentro das fases da vida que a mulher passa?
Exatamente. A mulher, ela passa por muitas fases ao longo da vida. O corpo muda, a rotina muda. E muitas vezes a imagem que ela vê não representa mais. E a cada 10 anos é comum que nós mudemos, né? Mudamos o estilo, a forma de se vestir, porque também mudamos a forma de pensar. Nossa mensagem foi fortalecida e por isso a gente deseja a mudança, né? Tanto no pessoal, também no profissional, porque às vezes o meu profissional mudou, eu tive uma oportunidade de emprego ou mudei de cargo, né? E no nosso dia a dia também isso acontece.
Qual é a relação da imagem pessoal, Daniele, com a questão do emocional das pessoas? Porque não à toa, se nós pegarmos aqui situações do cotidiano, pessoas que talvez estejam passando por momentos difíceis, emocionalmente instáveis, com algum problema psicológico, alguma coisa nesse sentido, o primeiro indicativo de que tem alguma coisa que não está legal é a questão da imagem. Você percebe que a pessoa talvez esteja se vestindo de uma determinada maneira, que ela realmente se apresenta de uma forma não muito elaborada, e aí as pessoas em volta começam a perceber, será que está acontecendo alguma coisa com essa pessoa? E eu gostaria que você fizesse essa relação do emocional, não somente em termos de autoestima, mas o conjunto todo da questão emocional com a imagem e com a forma como nos apresentamos aos demais.
Sim, quando entramos na relação, eu acredito que uma boa parte de você buscar um profissional para te ajudar com esse momento que você esteja passando é super importante, mas temos que fazer a nossa parte. Temos que nos cuidar, temos que nos olhar, né? O fato de cuidar do cabelo, fazer uma escova em casa mesmo, secar o cabelo, fazer uma maquiagem, se cuidar, cuidar da roupa que está vestindo, se ela está bem apresentável dentro de casa. Isso vai trazer para você aquela alegria de levantar todos os dias. Eu sei que a depressão, ela é um assunto muito difícil de ser lidado, mas exige também um esforço pessoal, não só a ajuda profissional. Então, que possamos, neste momento, fazer uma força, dar um passo a mais, cuidar de si mesmo, né? Da nossa vestimenta, do nosso... Eu falo assim, é saúde também, né? Hoje você se cuidar, se priorizar, também é saúde, também faz parte do tratamento. Mesmo que você não queira, é difícil começar. Às vezes a gente não quer, porque o outro vai julgar. Ah, ela está se arrumando, quem ela pensa que ela é? Às vezes a gente se anula para caber no outro. Só que o julgamento, ele vai vir de qualquer forma. Você se arrumando ou não se arrumando. Então, se priorize, né? Não é difícil a gente colocar uma meta quando a gente tem esse cuidado consigo mesmo, né?
Daniele, as redes sociais nos últimos anos permitiu, de forma até bastante democrática, a visibilidade das pessoas. Hoje, tendo uma rede social, você pode se expor da forma que você preferir, a depender do objetivo que você tenha, você pode se expor diariamente, enfim, ou da forma que você preferir. Dentro dessa exposição, estamos, claro, lidando com aquilo que é a motivação da nossa conversa, que é a questão da imagem pessoal. As pessoas precisam se mostrar, elas precisam aparecer em alguma coisa dentro dessas redes sociais. Mas aí entra uma reflexão que eu gostaria de trazer aqui para a nossa entrevista, que é, até que ponto nós podemos olhar para as pessoas que estão se expondo nas redes sociais e, de alguma forma, não deixar que talvez a construção da nossa imagem pessoal seja influenciada por padrões já estabelecidos ou por tendências que talvez nem correspondam à nossa realidade, não é? Quantas, às vezes, mulheres, adolescentes, veem outras mulheres nas redes sociais e pensam, eu quero ser parecida com ela. Mas aquela realidade não condiz com a realidade de quem está vendo. Então, como lidar com essas questões de imagem pessoal de forma saudável, sem necessariamente estar continuamente tendo que responder a padrões e a expectativas que são impostas por outras pessoas e que não necessariamente sejam parte da nossa realidade?
Hoje, nas redes sociais, nem sempre a gente vê a verdade, né? Muitas pessoas usam um figurino, né?
Um personagem,
isso, exatamente. Usa um personagem, né? Aquilo está trazendo resultado para ele. Então, por isso que é importante a gente se conhecer, saber o que a gente gosta, se autoanalisar. Essa roupa faz sentido para mim? O que ele está usando faz sentido para mim hoje? Completa, né, o meu pessoal? Porque as redes sociais, eles nos mostram uma vida muito feliz. E às vezes a gente está lá num dia que não está tão legal. E a gente começa por ali desanimar de muitas coisas. Ah, hoje eu não estou legal, não vou me arrumar. E o cérebro, ele gosta desse comodismo. Então ele vai se acomodando, você vai deixando de lado, você vai ficando, né? Ah, tá bom assim, quem vai estar lá naquele evento nem é tão importante assim. Então, assim, a gente deve, né, ter esse cuidado, valorizar o evento que você está indo, e principalmente buscar o autoconhecimento de que nós não devemos nos espelhar numa pessoa no qual o nosso momento não condiz. Mas não devemos deixar de sonhar com o grande na nossa vida, né? Porque eu acho que o sonho, ele é válido, né? O desejo de ser mais, de crescer, de estar naquela viagem daquela pessoa da rede social, ou estar na posição daquele profissional que você segue nas redes sociais. Então, assim, além de você buscar o conhecimento, né, do autoconhecimento, você também às vezes buscando uma profissional para te ajudar nesse momento, porque a gente se perde mesmo e está tudo bem. Então, busca o profissional, se reconecta de novo com você, com a sua verdade, com a sua realidade, porque quando a gente sustenta um personagem, né, quando a gente quer ser um personagem, a gente não sustenta ele. Porque isso a gente não consegue uma verdade todos os dias. Isso acaba sendo uma máscara. Então, aí às vezes você está frustrada, né? Por motivos que não tá conseguindo transmitir a sua verdade. Então, você acaba desanimando em muitos âmbitos.
Daniele, chegamos ao final da nossa entrevista. Muito obrigado pela sua participação, por compartilhar conosco o seu conhecimento em relação à construção da imagem pessoal. Onde podemos acompanhar você nas redes sociais?
Hoje, através Daniele Gelaim e também no Clout Oficial. Lá vocês vão estar vendo um pouco do meu trabalho.
Daniele, muito obrigado pela sua participação.
Obrigada a você, Marcelo.
Conversamos com Daniele Gelaim, consultora de imagem pessoal, agora que são 11 horas 30 minutos. Vamos com o repórter CBN. Daqui a pouco voltaremos falando sobre o portal Confia Paraná, lançado pela Receita Estadual para que empresas acompanhem sua situação fiscal. Nós vamos conversar com a Suzane Gambetta, diretora da Receita Estadual, que vai explicar aqui para nós daqui a pouco como vai funcionar esse portal, que já está em funcionamento e permite então que as empresas tenham esse maior controle fiscal, a iniciativa essa promovida pela Secretaria de Estado da Fazenda. Nosso WhatsApp continua sempre à sua disposição, 99137-7533. Vamos então com o repórter CBN 1131. Bom dia.
Repórter CBN.
Oferecimento Cresol. Compromisso com quem coopera.
Se segunda-feira, 30 de março de 2026.